Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 4 minutos, segunda-feira, hoje, 15 de julho de 2019, iniciando mais uma semana na programação da tua Rádio São Francisco. Hoje a gente fala sobre um evento que ocorre na primeira semana de agosto, mas que a gente já vai falar agora, até para chamar a atenção da importância destes assuntos que serão discutidos em um seminário, numa semana de conscientização. É a semana de conscientização da exploração infantil e combate aos crimes de internet. Teríamos assuntos aqui para ficar a semana inteira, na verdade, também tratando de um tema ou de uma particularidade deste tema a cada dia. São assuntos de extrema importância para a nossa comunidade, para as nossas crianças e, obviamente, também, ou se não mais, para os nossos adultos, né? A internet hoje é algo que mudou a vida das pessoas. Nós não somos mais os mesmos, a nossa interatividade mudou, o nosso contato mudou. Inclusive, ontem estava assistindo uma matéria num jornal nacional, de âmbito nacional, onde um cantor famosíssimo saiu às ruas perguntando se as pessoas queriam fazer uma selfie com ele ou um abraço. E aí a maioria das pessoas disse, não, eu quero um abraço. Né? Então, assim, Luan Santana fez essa matéria ontem à noite, lembrei o nome dele agora, estou sem teclado aqui, agora voltou. Foi só uma teclinha lá, né, Rafa? Então, a internet é isso que a gente fala, gente. Hoje, a internet, ela extrapolou de uma forma que parece que, em determinada situação, a gente não tem mais controle. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação criou a Semana da Conscientização da Exploração Infantil e Combate aos Crimes da Internet. Para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco o técnico de informática da ISMED, que não poderia faltar, mesmo ruinzinho, né, Alexandre? Eu sei que o Alexandre está com tosse. Se você ouvir ao longo do programa uma tossidinha, não te preocupa. O Alexandre está aqui debilitado, mas ele veio pelo menos para dar o ar da graça, para dizer, estou aqui, a informática está presente neste evento. Alexandre Corso, bom dia, muito obrigado por ter vindo.
Bom dia, bom dia a
todos. Te pedir só para tu direcionar no microfone.
Isso. Bom dia a todos.
Mas tá com um vozeirão, hein, apesar da tosse.
A voz tá boa, mas o problema é a tosse só.
Vai curar. Também conosco aqui a Cíntia Anschmidt, ela que faz parte do Núcleo da Tecnologia Educacional Municipal e tá também na organização deste evento, né, Cíntia? Bom dia.
Bom dia.
Bom, o evento, ele se é bem ampliado, né, neste nosso programa e também na semana de conscientização. Não poderia estar de fora um dos grandes parceiros do contribuinte ou do cidadão brasileiro, que é o PROCON. Por isso está aqui conosco também o Luiz Fernando Del Rio Horn, ele que participa também ativamente deste evento e fala para a gente sobre as pegadinhas e o que pode causar, né, a internet, digamos, mais negativa neste meio de educação também, Luiz Fernando. Bom dia e obrigado pela tua presença.
Bom dia, Rosângela, ouvintes da tua Rádio São Francisco, meus colegas de mesa, Cíntia e Alexandre. É uma enorme satisfação poder estar aqui e poder também dizer que sim, que o PROCON Caxias do Sul é parceiro, é co-realizador desse evento, assim como foi no ano passado, assim, e não poderia ser diferente, porque realmente todo esse mundo novo, esse universo novo que diz respeito à internet e suas ramificações e consequências, já é nosso assunto. Então, no momento que se traz à baila a questão do uso dessas tecnologias, e isso é consumo, e se põe em enfoque a criança e o adolescente e o jovem adulto, então o assunto é por demais pertinente a nós e nós sempre estaremos aí dividindo ações para poder chegar ao público, medidas de precaução, de cautela, inclusive naquele que nós vamos chamar a atenção aqui, já no início da nossa fala, que são os pais, que são os controladores.
Porque na minha fala eu digo, talvez esse evento seja mais importante para o adulto do que para a própria criança da rede municipal de educação. Cíntia, esse é a segunda edição do evento?
Isso, esse ano a gente realiza o segundo encontro municipal de combate aos crimes de internet na infância e na juventude. Uhum. O encontro faz parte dessa semana de conscientização, que é uma lei municipal que nós temos desde 2015 em Caxias do Sul. E a ideia do segundo encontro é mobilizar os estudantes, os professores e os pais dos nossos estudantes. A gente entende que todos devem pensar e falar sobre esse assunto. Uhum. A gente precisa informar o maior número possível de pessoas da nossa comunidade.
Agora, Alexandre, deixa eu te perguntar se no sistema de informatização das escolas da rede municipal há dispositivos de segurança para essas crianças e jovens, até para que a gente saiba como funciona. Por exemplo, a gente sabe que tem empresas que o colaborador não tem acesso à internet, ele tem acesso somente a ferramentas da empresa, enfim. Como que é a informatização com as escolas aqui em Caxias?
Na verdade, os laboratórios de informática têm a internet e não é o nosso objetivo em cercear o uso da internet nos laboratórios. Então, a forma de segurança que a gente entende é a educação. Uhum. Tá? Não existe melhor segurança do que a informação. Então, dessa forma, através de várias ações que o próprio NTM faz junto à formação de professores, da minha parte, fazendo palestra nas escolas para os alunos, para pais e professores também, a gente orienta que a gente tem que ter informação de como utilizar essa ferramenta de uma forma segura. E não só isso, não somente ter informação, e sim disseminar essa informação. Uhum. Inclusive, eu falo para os alunos que eles são os adultos digitais da casa deles, porque eles estão muito mais tempo conectados com a internet.
Né? Que né? Pai e mãe, eles são alunos dentro da sala de aula perante uma criança de 6 aninhos, sem dúvida.
Então, e o objetivo que a gente tem com as palestras é justamente fazer eles tomarem essa responsabilidade de passar para o pai, para a mãe, para os irmãos, de como utilizar essa internet de uma forma mais segura.
Uhum. Né? Eu te pergunto em termos de... Eu também não gosto dessa palavra cercear, e a gente realmente não precisa disso, que está se tratando com pessoas que estão sendo educadas. Mas, por um outro lado, a gente sabe, a gente já foi adolescente, a gente já foi criança, a gente sabe que a gente não entende, né? E a gente quer desafiar. Falou que não dá, aí mesmo que a gente vai. Então, nesse sentido, acredito eu que não sei se existem formas técnicas de bloquear ou não dar acesso a essas crianças.
Sim, tem. Inclusive, são algumas formas simples que a gente consegue fazer, inclusive no nosso celular mesmo, uhum. que é você estar configurando uma pesquisa segura no navegador.
Isso.
Então, automaticamente, quando alguém vai fazer algum tipo de pesquisa, ele não vai trazer nada de material com explicidez ou algo do tipo, né? Uhum. Então, já vai trazer uma pesquisa mais segura, né? Enfim, tirando algumas imagens que não poderiam estar ali ao alcance de crianças, né? Então, isso já acontece nas escolas.
Que bom. Luiz Fernando, muitas queixas, muitos processos em relação à crime da internet, hein?
Infelizmente.
Porque a gente sabe que tudo acaba em processo, né?
Mas eu não, ao contrário, infelizmente não. Veja, temos uns dados aqui que não são nossos, né? Mas quanto a crianças e adolescentes em acesso à internet, hoje 73% tem acesso à internet. Uhum. Eu disse 73% desse público, é uma frequência, e de 63% a acessar todos os dias ou quase todos os dias. Idade, 8% das crianças já realizou o primeiro acesso com 6 anos de idade.
É a faixa etária entre 5 e 6 anos.
Exatamente.
Impressionante.
E é uma idade de plasticidade, ou de absorção. Uhum. Né? Todo mundo sabe disso. E 17% com 10 anos de idade. Então, são as estreias dessas crianças aí nesse universo. E hoje, os meios mais diversos possíveis, os locais mais diversos possíveis. Aí que vem a questão, a pesquisa diz que 81% dos pais conversam com os filhos e 43% realiza a navegação junto com essas pessoas, né, essas nossas criancinhas e jovens, e sem falar da questão da publicidade, né? Então, veja, apesar desses números extremamente grandiosos, por assim dizer, nós temos ainda pouquíssima consciência por parte dos pais do exercício de controle parental que eles devem exercer. E a palavra não é podem, a palavra é devem, é um dever por parte dos pais. Porque, como a gente sempre ressalta, e já ressaltou inclusive aqui em outras ocasiões, a internet é a nova rua. E a rua, ela tem coisas boas, mas ela tem coisas ruins. Então, Essa ação da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o PROCON, vai trabalhar invasão de privacidade, vai trabalhar captura indevida de dados pessoais, desrespeito de opinião, cyberbullying, fake news, pirataria. Ou seja, são todas novas categorias de crimes ou ilícitos que, na verdade, nós ainda não estamos acostumados a enfrentá-los. Uhum. Não é uma coisa rotineira do nosso dia a dia, mas eu devo dizer que nós precisamos fazer, sim, essa internalização no nosso dia a dia, nosso cotidiano, dessas preocupações. E quando eu digo nós, acima de tudo, claro, a escola, os órgãos de fiscalização, mas os pais. E tem que nos trazer essas informações justamente para que a gente possa operar. Então, hoje nós estamos trabalhando, se é que eu posso dizer assim, de forma muito prévia, muito preliminar, ou seja, nós estamos começando a conscientizar as pessoas da necessidade de agir quando alguma situação desse feitio chegar à sua porta.
É que também o mundo virtual para a gente, a informatização, mas a tecnologia, ainda o Brasil, ele ainda está atrás de vários outros países. E aqui a gente ainda tem algumas novidades onde em outros países já é normal, natural. E a educação, acima de tudo, é diferente, Cíntia. Por isso, bater na tecla das escolas, fazerem eventos, unir os pais, unir os professores e especialmente os alunos.
É fundamental que esse movimento seja feito. Uhum. Nós precisamos educar toda a comunidade. E aí, quando o Luiz Fernando trata da questão das denúncias dos crimes, nós precisamos incentivar os professores, esclarecer os estudantes para que isso seja feito. Toda rede social tem um canal de denúncia. Então, sempre que a gente encontrar um vídeo que é inadequado, uma propaganda que é inadequada, ou alguém estranho tentando acessar a nossa conta, a gente precisa fazer esse tipo de denúncia nos canais corretos, para que a gente possa ir educando as pessoas e ir melhorando a convivência que a gente tem no mundo digital.
Sem dúvida. Alexandre, tu tens a responsabilidade por todo o núcleo de informática das escolas do município?
Na verdade, nós temos técnicos terceirizados que atendem as escolas, né? Uhum. E o que a Secretaria faz, através do setor de informática, é justamente dar orientação para que esses técnicos atendam as escolas de acordo com o que a Secretaria almeja.
Certo.
Tanto na questão da própria segurança dos laboratórios, quanto principalmente o combate à pirataria. Né?
Uhum.
Então, isso é algo que a gente vem constantemente falando na questão do direito autoral. Inclusive, os professores, nas suas formações com os alunos, né, nos seus trabalhos, orientam os alunos que, ao buscar uma imagem na internet, que se veja se essa imagem ela tem algum direito autoral a ser colocado ou não. Inclusive, a gente passa vários sites onde tem imagens gratuitas que podem ser usadas sem problema de estar infringindo a questão do direito autoral. Né?
Porque o direito autoral é algo desconhecido ainda no Brasil. As pessoas não têm noção de que se elas não compartilhar uma foto lá de um jogador de futebol para fazer piadinha, alguma coisa assim, alguém tirou aquela foto, alguém vai receber os créditos. E isso é algo que é pouco falado também.
Isso é pouco falado e é importante trabalhar essa noção com as crianças. Porque se reclama muito que o pessoal copia e cola, né?
Copia e cola é a coisa mais fácil do mundo, né?
Exatamente. E é fácil. E a gente faz isso o tempo inteiro na internet. Uhum. E as pessoas têm essa noção de que, porque está na internet, a pessoa colocou na internet, ela queria que eu copiasse. Não é bem assim. Não é porque está na internet que não tem autoria. Então, é fundamental trabalhar com eles, desde pequenininhos, desde criança, essa noção de pertencimento, de que alguém produziu essa fotografia, de que alguém escreveu esse texto. A pessoa que publicou a notícia merece o crédito pelo seu trabalho. E por isso que a gente incentiva a autoria, a produção, que as crianças produzam os seus desenhos, as suas imagens digitais, os seus textos, uhum. E que as escolas publiquem isso nas suas redes.
Luiz Fernando, já recebeu alguma queixa com o PROCON sendo acionado em relação a direitos autorais de foto, de vídeos, alguma coisa parecida aqui em Caxias?
Não, porque nesse caso a competência não é do PROCON. Isso aí seria um assunto para o Poder Judiciário.
Uhum.
Agora, eu preciso chamar a atenção que, claro, se for uma situação de crime sexual, por exemplo, ou outra coisa que valha, isso será também um assunto de delegacia de polícia.
Sim.
Agora, especificamente no que diz respeito ao PROCON, além dessa atuação conjunta com a Secretaria da Educação, no que diz respeito à educação formal e informal dos nossos consumidores e futuros consumidores, diz respeito à questão da publicidade, com certeza. Então, hoje, o Brasil ele tem um modelo que permite que a criança e o adolescente e o jovem adulto, claro, ele sofra sim a incidência de uma carga publicitária sem precedentes. Se nós compararmos aí na década de 1950, a quantidade de comerciais que as pessoas recebiam, não há mais comparação. Hoje não existe mais limite, por assim dizer. E o Brasil, ele permite sim que as crianças sejam público-alvo, não só da publicidade, mas também do marketing. Enquanto outros países, e olha, eu diria vários países, e principalmente desenvolvidos, que são uma referência a título de comparação, eles simplesmente não permitem a publicidade. Uhum. E cada um difere na sua legislação, na sua tolerância. Um estabelece até os 12 anos, outro estabelece uma possibilidade maior, mas com restrições. Mas não no Brasil. No Brasil nós temos uma liberdade absoluta nesse sentido.
É a cultura e a educação.
Exatamente. Só que o que acontece? Sobra tudo para justamente a educação. E uma educação que ela não é, como eu disse, só formal, ela também é informal, porque também os demais participantes precisam ser sensibilizados para isso. Por isso que eu já comecei a minha fala hoje destacando a questão da responsabilidade dos pais. Uma coisa só que nos preocupa muito, e eu listei aqui uma série de assuntos que a semana pretende trabalhar, que eu falei invasão de privacidade, mas quando a gente fala em invasão de privacidade, e até foi isso que começou a nossa parceria no ano passado, diz respeito também à autoexposição digital. Porque, vejam só, às vezes a invasão de privacidade, ela é feita por uma outra pessoa desconhecida, hacker ou como nós quisermos chamar, e eu estou falando nas mais diversas danos, não apenas imagem, muitas vezes se restringe a isso, mas às vezes é o próprio titular, é a própria pessoa que avilta o seu direito de imagem, de privacidade, de honra, de intimidade. E eu devo lembrar que a internet não esquece jamais. É possível judicialmente fazer, no caso, a solicitação, inclusive extrajudicialmente, ao motor de busca, como hoje nós temos aí vários, para que essas imagens de conteúdo e conotação sexual sejam retiradas de forma breve.
Como agora, a gente se depara diariamente, né, com
exatamente,
com essas informações, a gente vê que tal informação foi retirada, tal vídeo foi retirado, justamente porque existem leis e a internet não é...
O Marco Civil da Internet, ele prevê essa abreviatura, esse atalho. Agora, todas as demais imagens que não estão associadas a uma conotação sexual, a nossa lei atual hoje, ela prevê a demanda judicial para retirada. Então, muitas vezes, a gente sempre pensa o pior. A gente pensa aquela imagem, a pior imagem possível de conotação sexual do nosso filho, do nosso adolescente. Mas, às vezes, é o próprio filho ou adolescente que não está preparado, não está amadurecido para consumir essa tecnologia de forma adequada, porque a sociedade não tem tempo para isso. É uma velocidade fantástica. As novidades vêm assim, uma lanche tecnológica, e não nos dá tempo de respirar sequer para a gente poder ter um pouquinho de maturidade como sociedade para saber usar isso aí. E aí, muitas vezes, como eu disse, é a própria criança ou adolescente que avilta a sua pessoa, a sua imagem, sua honra. E o fato é que, às vezes, embora não seja conotação sexual, e sabendo que a internet jamais esquece, porque sempre em algum lugar vai ficar gravado, aí sobra, então, como eu disse, o poder judiciário para ser auxiliado. Agora, no que diz respeito a comerciais, ou seja, publicidade, marketing, e nós temos, às vezes, umas campanhas assim, olha, grosseiras é pouco para adjetivar. Elas são realmente aviltantes, abusivas, discriminatórias em todos os sentidos. E, infelizmente, fora os PROCONs, nós só temos no Brasil, e o próprio CDC, nós só temos o CONAR, que é uma autorregulação. E, às vezes, quando o CONAR vem agir, a campanha já saiu. ela já teve os efeitos negativos. Então, realmente, o CDC é a única legislação no Brasil que fala sobre publicidade discriminatória, ou seja, abusiva, e também enganosa. Fora isso, não existe mais nada em matéria legislativa no Brasil protegendo nossos públicos mais hipervulneráveis, que são as crianças e adolescentes.
Fora isso, é a nossa consciência e a nossa informação perante esse mundo virtual tão amplo, né? Cíntia, quais os outros assuntos, alguns assuntos que serão abordados nessa semana de conscientização, onde vai se manter, acredito eu, aí um diálogo com a criançada, com os jovens, com os pais, que a gente espera que vão muitos, né? O que mais será abordado lá?
A proposta é essa. Nós teremos no dia 7 de agosto, no turno da manhã, já 750 estudantes da rede municipal reunidos no Teatro da UX para conversar sobre o cyberbullying, a privacidade, a autoexposição, as fake news, a pirataria e todos os problemas que eles enfrentam diariamente na internet. Porque a gente acha que a internet é um lugar maravilhoso, onde tudo de mais lindo acontece.
E nada é descoberto, né?
E é isso que a rede social passa pra gente, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, todo mundo tá de férias, né? Ninguém é triste, ninguém tem problemas. E isso acontece no lado de trás, no submundo da internet. E é sobre essas questões que a gente quer conversar. Por isso que a gente vai trazer nos três turnos especialistas da área para estar conversando com essa gurizada, estar informando eles e esclarecendo as dúvidas que eles têm, que são muitas. A gente tem uma ilusão de que eles são super usuários de internet. Isso não é verdade. Apesar deles estarem conectados o dia inteiro e todos os dias, o tempo todo ali navegando, eles são muito bons na parte que se refere ao entretenimento. Uhum. Mas quando a gente pensa nos perigos que eles estão correndo, eles são muito inocentes.
Nem eles mesmos têm noção, né?
Não, eles não têm noção e eles são vítimas muito fáceis. Dos crimes mais básicos até questões que são bem mais complexas e colocam a vida dessas crianças em risco.
Uhum. Alexandre, a vulnerabilidade da rede social é muito grande, a gente sabe disso. É, a pessoa que, como eles dizem, que manja muita coisa, pode fazer algum estrago também, né, na internet.
Pode, mas às vezes a questão também daquela pessoa que não manja muito pode ser um estrago muito maior.
Uhum.
Porque geralmente quem se diz que manja na internet sabe os caminhos a serem percorridos. Nós tivemos um caso há um ou dois anos atrás, onde nós tivemos uma mãe tendo uma live ao vivo tomando banho, né?
Feita pelo filho
de dois Jesus. Anos.
Dois anos?
De dois anos. Tá? Porque o uso do celular, embora a gente tenha visto aqui a partir dos cinco, seis anos, a gente já vê crianças com dois anos usando celular, usando aplicativos.
Mas esse aí, provavelmente, né? Ela apertou o botãozinho ali, provavelmente essa criança não sabia que estava fazendo uma live, né?
Mas na verdade, assim, ó, a criança, tudo que ela vê, ela repete. Então, ela vê a mãe batendo foto dela a todo momento, vê a mãe filmando a criança a todo momento, ela comendo, ela de fralda, ela sem fralda, ela tomando banho, e ela acha isso muito natural. Então, o momento que ela tem a disponibilidade de ter um celular na mão, que ela vê que aquele celular existe um ícone que ela já conhece, ela toca nesse ícone de uma rede social de fotografia, ela vê que esse celular se transforma numa câmera, ela vê a imagem, ah, vou bater uma foto da mãe. Né? Vou filmar a mãe, como a mãe também me filma.
Sim, e normal, nisso, não viu maldade em nada.
Exatamente.
Né?
Então, nisso ela começa a, de repente, bater foto da mãe tomando banho, do mano tomando banho, né? E pensa que isso é uma coisa totalmente normal. Geralmente, quando a gente entrega um celular para uma criança, a gente diz, olha, não vai sair do joguinho, não vai comprar nada, não vai gastar meus créditos, cuidado, não deixa o aparelho cair no chão, cuida para não estragar. Né? Não vai perder o aparelho. Mas, na verdade, a segurança não é para a criança. É para o aparelho. Uhum, só falta a mãe dizer, ó, celular, cuidado que essa criança é perigosa. Né?
Ela está preocupada em que o aparelho não seja estragado.
Então, a gente tem que ter esse cuidado. E, mais uma vez, como os colegas aqui colocam, é dever dos pais em estar orientando, em estar vigiando. E até, inclusive, a gente fala nas palestras, né, que o poder de vigilância dos pais não fere a privacidade dos filhos de forma alguma. Né? Filho não tem privacidade com relação a pai e mãe. Uhum. Né? Logicamente, o que a gente orienta é que o pai não saia aí fuçando o celular do filho sem que o filho tenha conhecimento. Que a gente consiga ter um diálogo na família, onde eu chego para o meu filho e digo, olha, vamos ver quem é que tu acrescentou na tua rede social essa semana. Vamos ver o que tu está pesquisando. Como é que está teu andamento com relação à internet, tu entende a forma mais segura de usar isso ou não. Então, na verdade, o que a gente quer realmente é essa integração, né? Entre família, com apoio da escola e com as crianças em conjunto.
E apesar de tudo isso, Alexandre, Luiz Fernando e Cíntia, a gente sabe que existem ainda centenas de famílias em que o adolescente está no quarto, no computador, e a família está vivendo a sua vida nos outros aposentos da casa, como se nada acontecesse. E aí que mora o perigo, né?
Eu até tinha assinalado aqui para não esquecer dos acidentes que têm acontecido recentemente, que na verdade não são tecnicamente acidentes, porque são adolescentes que muitas vezes estão se sujeitando a provas que recebem nos seus contatos, em redes sociais e assim por diante, só que os resultados são trágicos, e aí abre a mãe lá a porta do quarto do filho para descobrir que ele está morto. Literalmente isso.
Não acontece,
vem acontecendo com muita frequência. Né? Então, essas situações, elas são terríveis, porque simplesmente, muitas vezes, devastam uma família para sempre, todos sempre. E tudo isso, a princípio, por causa de uma tecnologia que, aparentemente, transparece a ideia de segurança. Porque, para os pais, o filho está lá, na casa, no quarto, seguro. Ao abrigo, da violência externa. Mas isso não é verdade. É uma porta nova, como a gente chama atenção. E aí também precisa lembrar outras situações, que são os influenciadores. Hoje se pega aí, por exemplo, vídeos dos mais diferentes, games ou outras atividades de entretenimento. E tem profissionais, que nós chamamos de influenciadores, que deveriam já estar regulados, inclusive recolhendo tributos, porque é uma atividade, e eles estão praticando lá, sim, publicidade, marketing, e às vezes isso de forma, da pior maneira possível, melhor dizendo. Por quê? Porque quem quer praticar publicidade, oferta, tem cuidados atrelados. Tá? E a criança, muitas vezes, ela vai lá assistir, eu digo isso porque lá em casa também assistem justamente vídeos de influenciadores de jogos, mas assim, a gente procura acompanhar. Agora, nem sempre a gente vai conseguir ter 100% desse acompanhamento, mas muitas vezes tem sugestões desses influenciadores nada apropriadas. E sem falar, como eu disse então, na publicidade, nas ofertas que estão ali carregadas. E isso, como eu disse, nós estamos falando de um público extremamente vulnerável. É? Eu disse antes que nós praticamente não temos legislação no Brasil, mas nós temos a resolução 163 do CONANDA, que é o conselho focado ao público infanto-juvenil, mas as empresas de publicidade, marketing em geral, dizendo que não se aplica a eles. Ou seja, mas então o que se aplica? Né? Então nós temos muita coisa ainda a aprender nessa área, sem falar que no momento que no Brasil começarem as tecnologias de espelho que são ofertadas aos pais, como já existem fora do Brasil, e que, por exemplo, uma mãe, um pai podem espelhar o celular do filho, olha, nós, como eu disse, nós temos muito espaço ainda para debate e crescimento.
Há duas semanas atrás, a gente fez aqui, né, Cíntia, sobre como educar com a tecnologia. A tecnologia é uma parceira da educação, mas aí é o foco na didática, né, e não no entretenimento.
Exatamente, e esse é o grande desafio da escola, porque a tecnologia hoje na nossa sociedade está atrelada ao entretenimento. A gente usa a tecnologia digital para passar o tempo, né, seja assistindo vídeo, seja jogando, seja na rede social. Pouco se usa a tecnologia para aprendizagem. E aí, se a gente for comparar o tempo que esse jovem, que essa criança tem acesso à tecnologia fora da escola, é infinitamente maior.
Porque às vezes a tecnologia podia ser uma parceira mais forte dentro da sala de aula, né,
Cíntia? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que levar a tecnologia para dentro da sala de aula, para dentro da escola, para que os nossos jovens sejam usuários mais proficientes dessa tecnologia. Porque muitas vezes eles se tornam vulneráveis porque eles acham que são superusuários e acabam se colocando em situações de risco, como o Luiz Fernando colocou. Né? É muito comum isso acontecer entre os nossos jovens.
É verdade. 11 horas e 33 minutos, nós estamos aqui hoje falando sobre a Semana de Conscientização da Exploração Infantil e Combate aos Crimes de Internet. O que será discutido neste evento? Importante a participação, principalmente dos pais. Não vai precisar pagar nada para participar,
não,
né, Cíntia?
Não, é gratuito.
Tá, depois a gente vai dar os dados para você participar deste importante evento. E vale lembrar também que é organizado pela Secretaria Municipal de Educação, mas as pessoas, é um evento aberto à comunidade, né, Cíntia? Estamos aqui hoje com o Alexandre, o Luiz Fernando e a Cíntia, falando sobre esses assuntos tão importantes que diz respeito à nossa comunidade, a exploração infantil e o combate aos crimes na internet. Isso é preocupante e por isso que, infelizmente, temos que fazer eventos para trazer esses assuntos à tona, para dialogar com a comunidade. Um rápido intervalo comercial e já voltamos em nome de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Estamos de volta, 25 minutos para o meio-dia, 10 graus, oscilando entre 10 e 9 graus, Vim de toquinha hoje de novo, porque eu não sou boba. Tá muito frio ainda. Depois a gente vai ampliar aí as informações do tempo e das temperaturas com a Kátia Valente. O temática painel desta segunda-feira, destacando a Semana de Conscientização da Exploração Infantil e Combate aos Crimes da Internet. Quem está organizando é a Secretaria Municipal de Educação, com a parceria do PROCON. Por isso a importância de você se informar do que será discutido. É uma semana onde haverá eventos em todas as escolas do município, sendo palestras, aulas especiais, enfim. E no dia 7 de agosto, portanto, lá no Teatro da UCS, né, Cintian, que ocorrem palestras e também essa interatividade com pais, alunos, professores e a comunidade em geral.
Isso aí, no dia 7 a gente vai estar lá na UCS, promovendo o segundo encontro municipal, então, de combate aos crimes de internet. No turno da manhã, o nosso foco são os estudantes. Nós já temos 750 estudantes inscritos da nossa rede, que vão lá ouvir o Dr. Júlio Almeida, que é um promotor de justiça, que tem uma fala muito importante em relação aos cuidados e aos perigos que eles correm. Além disso, a gente tem a exposição dos trabalhos dos nossos estudantes, que vão estar lá durante a manhã apresentando seus trabalhos, o que eles vêm desenvolvendo nas escolas sobre o tema. No turno da tarde, a gente tem o foco pedagógico, então, para trabalhar com os professores sobre como eles podem abordar, que estratégias eles têm para favorecer esse trabalho lá dentro da escola. E à noite, então, a gente quer conversar com os adultos, também lá no cinema da UCS, para tratar, então, pontualmente sobre os crimes e a conduta que os pais e os responsáveis devem ter para proteger as nossas crianças e os nossos jovens.
Ah, legal. Ô, Alexandre, você faz parte também deste grupo de segurança, né, das escolas, que é o CIPAVE, é isso? Faz isso. Parte do CIPAVE também.
Também.
O CIPAVE está integrado neste evento porque a internet, exploração infantil, combate a crimes na internet, todos esses assuntos ligados diretamente à segurança do estudante, né?
Sim, até porque, querendo ou não, infelizmente, a gente vê vários alunos indo a vias de fato fisicamente, né? E antigamente o professor até sabia o porquê que acontecia esse tipo de briguinha entre alunos, né? Tu via um se empurrando na fila, tu já...
Aí colocava um na frente do outro e pede desculpa, desculpa, acabou. Hoje em dia não existe mais isso.
É, porque isso começa lá na internet, né?
É.
E eles vêm tirar satisfação onde se encontram na escola. Além disso também, eu faço parte do movimento Família Mais Segura na Internet, através do Instituto START, de São Paulo, no qual a gente vem trazendo todo esse material, buscando mais apoiadores e contatos, né, para fazerem essas palestras nas escolas, não só nas escolas municipais, quanto nas escolas particulares também. Eu tive a convite da Coordenadoria da Juventude palestrando para os jovens aprendizes aqui da Lefã, né, na semana retrasada. Então a gente faz essa parceria aí para não estar somente com um único foco, né? Quanto mais a gente conseguir disseminar essa questão de segurança na internet, melhor para todo mundo, né?
Sem dúvida. Expectativa, Luiz Fernando, dá para a gente, com esse tipo de evento em Caxias do Sul, pelo menos ter a expectativa de que a comunidade não está quieta, né? Que as pessoas estão trazendo esses assuntos tão importantes à tona e que por mais tempo que leve, um dia a explanação de exploração infantil e principalmente o combate a crimes na internet, ele vai ser mais difundido e mais entendido para se combater isso definitivamente.
Prova disso é que essa segunda edição ela já ganha mais corpo quando comparado ao ano passado.
Eu até arrisco a dizer que, pelo que vocês estavam comentando, está quase tudo cheio, lotado, né, as palestras, enfim. O ano que vem vamos fazer ou no estádio do Juventude ou no estádio do Caxias, né? Para reunir o máximo de pessoas.
Nos dois. Então,
olha, gente, porque cresce, né?
Mas essa é a ideia. E se nós crescermos ano após ano, isso vai ser um sinal extremamente positivo. E esse ano, o que nós estamos contemplando? Então, nós temos aí um vídeo que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, na sua segunda edição, está gentilmente nos cedendo. Uhum. Ele vem uns dias após, respeitando o período de lançamento do vídeo. Nós já tivemos no ano passado um vídeo na primeira edição. Eu devo dizer que foi muito bem trabalhado e formatado. E essa segunda edição, a gente tem certeza que não vai ser diferente.
E o vídeo é direcionado
a justamente essas situações de internet. No ano passado, a personagem, ela sonhava, na verdade, era um pesadelo, né? Uhum. Fazendo uma breve narrativa do vídeo. Ela tinha um pesadelo que uma imagem de nude dela acaba vazando pela internet. O vídeo está à disposição para quem quiser ver até hoje. E quando ela desperta, ela vê que realmente foi um pesadelo, que isso não aconteceu, mas que serve de alerta.
O perigo, né?
Nossa! Então, isso ele nos chama a atenção. E esse ano, na mesma linha, vai ser trabalhado. Claro que assuntos também de internet, um vídeo pelo Ministério Público, e eles de antemão já nos confirmaram a cedência e uso para toda a rede pública municipal, para que as escolas possam desenvolver seus próprios trabalhos, suas oficinas, as suas abordagens com seus alunos. Então também teremos lá a exposição, de trabalhos, como a Cíntia já comentou, pelos alunos que estão desenvolvendo. Isso inclui vídeos, né? Eu tive a alegria de poder assistir alguns agora em caráter preliminar. A gente fica impressionado com a iniciativa, a potencialidade das pessoas, dos nossos alunos nesse sentido. São vídeos maravilhosos.
A gente está falando aqui, né, desses temas importantes e preocupantes, mas a gente sabe também que existe o outro lado, né, dessa criatividade positiva, dessa criatividade inteligente e pertinente dessa juventude, mas comparado aos pontos negativos, ainda é muito pequeno, né?
Mas a ideia justamente é essa, é agregar esse incentivo para utilizar as tecnologias, não apenas para entretenimento, mas para o aprendizado, como a Cíntia mencionou antes, mas focado justamente para algo que contribua para o melhoramento da nossa sociedade, da nossa comunidade.
Aproveitando a fala do Luiz Fernando, Cíntia, dentro das escolas, o tema nudes, ao compartilhar nudes entre essa juventude que acha que está compartilhando algo de interessante, ainda é muito presente, né?
Sim, isso faz parte do cotidiano
Acho
deles.
Acho que talvez é o mais preocupante.
Eu não sei se é o mais preocupante, mas acontece muito, muito mais do que a gente gostaria que acontecesse. E o mais preocupante é que acontece muito cedo, Rosângela. Uhum. A gente tem meninas com 10, 11 anos compartilhando imagens íntimas. E elas não têm idade para aguentar as consequências do vazamento dessas imagens. E a gente se preocupa muito com isso, e por isso que a gente conversa com esses jovens. As pesquisas indicam que 60% dos jovens, mais ou menos, entendem que compartilhar imagens íntimas é liberdade de expressão, é liberdade sexual. Mas uma criança com 10 anos não tem liberdade sexual. Essa criança tem que estar brincando, ela tem que estar fazendo outras coisas, ela tem que estar estudando. E nós, adultos, precisamos proteger essas crianças. E a forma, uma das formas que nós temos de fazer isso é informando. Sim. Informando das consequências. Então, o vídeo que o Luiz Fernando cita mostra o que acontece depois. Porque normalmente eles têm essa ideia de que, não dá nada.
Ainda mais em Caxias do Sul. Imagina. Que não dá nada.
E sempre dá, e dão coisas muito sérias. Uhum. E é com isso que a gente se preocupa, e é por isso que a gente investe tanto na formação e na informação para os professores, para que essa informação chegue cada vez mais longe, para que as crianças tenham acesso às consequências do que os atos deles podem gerar.
São 16, 14 minutos para o meio-dia. Alexandre, dá um parâmetro para a gente aqui, só para a gente ter uma ideia de como, qual é a realidade tecnológica das escolas do município hoje. A gente sabe que nós temos enfrentado aí vários problemas graves, de muro caindo, de teto caindo, de escolas que não têm uma estrutura adequada ainda, por mais que tenha sido trabalhado, e a gente sabe que cada gestão que entra trabalha, sim. Ninguém entra para dirigir uma cidade e não se preocupar. Óbvio que eles não fazem isso, são consequências do cotidiano. Mas a gente sabe que nós temos uma realidade muito aquém ainda do que a gente precisa para estrutura escolar em Caxias do Sul. Qual é a estrutura da informatização entre as escolas, hein?
Então, praticamente todas as escolas têm o seu laboratório de informática nos quantitativos de acordo com o número de alunos, né? Obviamente, esses computadores não são os mais modernos.
Não são os da Apple da vida, mas dá para quebrar o galho, né?
Isso, em virtude que a gente sabe que a tecnologia ela evolui de uma forma muito rápida. Então, hoje, um equipamento que é comprado numa loja, mesmo eu comprando um equipamento numa loja hoje, esse equipamento já deixou de ser fabricado pela fábrica. Uhum. Né? Então, ou seja, ele já está em desuso. E as escolas vêm fazendo a sua manutenção periodicamente nos computadores dos laboratórios. E a gente também aproveita a comunidade que acaba doando alguns equipamentos, algumas empresas acabam fazendo parcerias com escolas, uhum, em virtude de alguns projetos também que são realizados. E, dentro do possível, a gente vai estar sempre renovando esse parque de equipamentos. Com relação à internet, a gente também tem um apoio, né, do governo federal com relação ao plano banda larga nas escolas, inclusive com internet...
Isso está funcionando em Caxias do Sul, esse plano?
Inclusive com internet via satélite, né? Mas a gente sabe que, por mais que haja essa parceria com o governo federal, a nossa tecnologia, quando ela chega para a escola, ela chega já defasada. Uhum. Né? Então, nós não temos um link como você tem no centro da cidade, visto que as escolas do município, elas são, na sua grande maioria, na periferia ou no interior do nosso município.
Ok. Nós temos aqui a participação dos nossos ouvintes pelo telefone. O Lídio Troian, do bairro de Zio Risso, diz o seguinte: o programa de hoje está sendo uma verdadeira aula de educação para os pais e filhos, pois o que temos de coisas ruins hoje é preocupante. Bom dia a todos. Vocês entendem, né, que a comunidade também está consciente do problema, que não é só o pai e mãe que tem que enfrentar dentro de casa, nem só o professor dentro da sala de aula. Mas é um trabalho que vai unir elos para que essa corrente se torne cada vez mais forte, né, gente? Os assuntos são sérios e a comunidade tem que estar bem informada sobre isso.
Se me permitir, bom dia, ouvinte, né? O artigo 227 da Constituição, e parece tão, tão distante quando a gente cita a Constituição, né? Mas olha que prática que é a informação aqui. Diz assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ou ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, e assim vai. Ou seja, nós estamos falando de algo que a sociedade como um todo, ela teria que não estar apenas como responsável, mas comprometida. Uhum, uhum. E compromisso é diferente. Então, é o que nós estamos tentando demonstrar e sensibilizar aqui. Que não basta apenas estar ciente ou consciente, que são níveis diferentes, mas comprometido com esses temas. Tá? Vejam, a princípio, a rede pública municipal, que ela, sim, tem computadores já defasados, mas tem, e por uma questão de justiça, né, numa situação muito melhor que a rede pública estadual, essa sim com dificuldades físicas, estruturais.
Patamar, nem as escolas do Estado e nem as do município. O ideal era termos um laboratório de ponta em cada escola, porque, afinal de contas, é na escola que tu vai aprender didaticamente como usar. Só que a nossa realidade, por isso que eu digo, o Brasil ainda está engatinhando, por falta de vontade política, por falta de vontade dos gestores, por falta de vontade, porque dinheiro sempre se teve. Eu acho que aí é um outro patamar, né, Luiz Fernando? Agora, se nós tivéssemos canalizado todas as verbas que a gente já recebeu nesses anos todos, as escolas não estariam do jeito que estão, mas
Mas assim, no que diz respeito ao município, é por uma questão de justiça só, né? Porque a gente trabalha muito e visita muito as escolas do município, e eu devo dizer que elas são escolas muito boas. É, não estou dizendo que não tem espaço.
Aqui positiva,
comparado com outros municípios, sim. E ainda mais, nossa, é gritante a diferença. É claro que a parte de computadores é mais complicado, sim, porque eu vejo por nós tivemos que aguardar uma licitação de 2 anos para a compra de computadores. E eu estou falando de burocracia ser respeitada, eu estou falando de espaço para impugnações de fornecedores, ou seja, é uma demora muito grande. Então, sim, é uma parte da escola que ela demora para ser municiada e atualizada. Agora, uma coisa importante que seja discutido, não é apenas uma inclusão digital de quantidade, ou seja, mas sim qualitativa. Isso é fundamental. E essa é a meta que as escolas precisam trabalhar. Por quê? Porque o consumidor, como a Cíntia disse em outras palavras, ele está sendo cada vez se formando consumidores de forma mais precoce. Esse é o estímulo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo com que as crianças deixem sua infância, os adolescentes também, ao seu período, estamos desrespeitando esses momentos deles para transformar eles consumidores logo, e aí uma sexualidade precoce, atos que com certeza seriam extremamente condenáveis, mas o fato é que essas são as nossas propostas para realmente refletir.
E na fala do Luiz Fernando, entra a didática, né, Cíntia, e entra a educação de casa, que são dois fatores importantíssimos.
Também. A gente precisa cuidar melhor das nossas crianças, incentivar para que eles tenham atitudes mais positivas no dia a dia, dentro e fora da internet, né, para que a gente possa colher esses frutos em todas as áreas da nossa sociedade.
Alexandre, a gente está chegando no finalzinho. Tudo isso que o Luiz Fernando falou em termos de tecnologia, isso te frustra? Porque tu faz parte da parte mais que trabalha, né? Que é a mais efetiva ali em termos de, por exemplo, banda larga nos nossos distritos é algo que ainda não está como deveria ser. Nós temos sinais fracos, nós temos uma série de coisas para serem arrumadas, enfim, mas tem como se trabalhar até agora e vocês estão fazendo isso, né?
Com certeza. E o que mais me deixa contente é que o professor é um ser muito especial dentro da escola, onde ele sabe utilizar os seus recursos, mesmo escassos, para fazer um excelente trabalho. A gente teve vários trabalhos na campanha de cartazes dos outros anos, onde muita coisa do interior vinha com muito conteúdo, né? Mesmo com a escassez de tecnologia, perante as escolas que estavam mais centralizadas. Então, a gente vê que tanto o professor quanto o aluno buscam a sua excelência dentro das condições que cada escola tem, né? A gente vê escolas que adquirem, em função de gincanas, de festas e tal, tablets para os seus alunos, arrumar um computador, comprar um equipamento mais moderno. Então, a gente vê o empenho disso. Então, não é só porque está defasado que a escola vai deixar de fazer. Muito pelo contrário. Ela se puxa ainda mais para poder ter a qualidade nos seus ensinamentos.
Cíntia, vamos fazer aquele convite especial, então. A gente sabe que está quase lotado, mas, né, vai saber. Chega lá e vê se dá para participar.
Pois é.
Teremos o dia 7 de agosto, o dia inteiro com ações e palestras no Teatro da UCS e também no cinema, mas a semana de conscientização da exploração infantil e combate aos crimes da internet seguem já na primeira semana de agosto na rede municipal. E aí a criança pode falar isso para o vizinho, para a vizinha, para o tio, para a madrinha e a coisa se espalhar. Acho que é essa a intenção, né?
Exatamente, essa é a nossa intenção. Mesmo que a nossa comunidade caxiense não consiga estar presente fisicamente lá no Teatro da UCS com a gente no dia 7, mas que todo mundo possa conversar um pouco mais sobre a segurança da internet e pensar sobre como cada um pode contribuir para que a internet seja um lugar um pouco melhor. No turno da manhã, a gente já está com o teatro lotado. Nós temos já 750 estudantes inscritos.
Estou falando que ano que vem vai ser no estádio do
Caxias. Eu estou achando que sim. Eu estou achando que vai ser no estádio do Caxias.
Vou ter que preparar uma estrutura especial.
É só um palpite. No turno da tarde e da noite, a gente ainda tem vagas. Então, a gente convida os professores do nosso município a participar do evento. No turno da noite também a gente tem, então, foco nos adultos, os pais. Se o pessoal tiver interesse, pode entrar em contato com a gente lá na Secretaria Municipal de Educação.
Olha o telefone.
3901-2323. Pede para falar.
3901-2323, número bem fácil de guardar. E aí lá pode ter mais informações.
Isso
também,
aí,
né?
Conversa com o NTM que a gente ajeita. A gente vê como é que a gente consegue atender a toda a comunidade. E a ideia é que a gente passe realmente a semana inteira conversando sobre isso.
Uhum.
Que a sociedade caxiense pense um pouquinho como cada um pode melhorar a internet.
E pode, né?
Pode, a gente pode fazer muita coisa.
Alexandre, curso técnico de informática da SMED. O teu trabalho, além de participar de um departamento importantíssimo na educação das pessoas, eu falo pessoas no geral, você participa também da CIPAV, que é o órgão de segurança, e onde também conta com parcerias de polícia, de profissionais, enfim. É importante esse passo que vocês estão dando, conversando abertamente com a população sobre esses
Exatamente.
Assuntos.
Exatamente. Então, esse ano também a gente formou então, o elo da segurança digital, embora a gente já fazia esse trabalho há um bom tempo, né? Então, direcionamos mais essas questões digitais para essa parte do núcleo da CIPAV. E esperamos que todo mundo participe, né? Porque a questão dessa semana é justamente a gente estar conversando, estar conscientizando. Ah, mas o meu colega não podia, então vou falar para ele o que eu vi lá, quais são as maneiras da gente estar nessa sociedade mais ética, segura e legal.
Com certeza. Luiz Fernando Horn, mais uma vez, obrigada pela tua participação. E a parceria do PROCON é de extrema importância, né?
Sim, porque, na verdade, quando nós falamos de mercado de consumo, a responsabilidade é nossa e nós não vamos nos abster dela, seja numa questão de navegação segura, seja no que for. A única coisa que eu gostaria só de chamar atenção para encerrar aqui minha participação é citar a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais que entra em vigência em agosto do ano que vem, e lá atrás a previsão de tratamento dos dados pessoais de crianças e adolescentes, exigindo o consentimento específico oriundo dos pais, ou seja, dos controladores. É uma nova fase e nós vamos precisar nos acostumar, nos habituar a isso, porque as empresas vão ter que se adequar. E o PROCON, ele está se preparando para esse tipo de fiscalização junto aos fornecedores, porque se é responsabilidade dos pais, também é dos fornecedores em agir de forma leal, boa de boa fé e adequada com esse público que é um público, como eu disse, tão vulnerável e que, infelizmente, a tecnologia tem esse lado perverso e nós precisamos amadurecer como sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigada a você que esteve conosco, obrigado ao Tiago na mesa de áudio, obrigado a Alexandre Corso, Luiz Fernando Horn e a Cíntia Schmidt falando sobre estes assuntos que estão fazendo parte do nosso cotidiano e a Secretaria Municipal de Educação tirou aí um dia, no dia 7 de agosto, para falar sobre a conscientização da exploração infantil e combate aos crimes de internet. Saiba mais o que o seu filho está fazendo, participe do que ele está vendo na internet, não precisa ir lá e dizer fecha e desliga, o ideal é compartilhar e dialogar com ele, né? O que tanto ele vê, quais são os atrativos que ele vê em determinado site, participe com ele. Talvez aí você consiga também entender um pouquinho os outros problemas, que sempre os problemas ficam do ladinho do outro, né? Quando a gente vai ver, a gente pode fazer isso de uma forma, quanto mais se conversar e conhecer o dia a dia, melhor. Vem chegando aí a atualização das notícias da manhã desta segunda-feira, início de mais uma semana do mês de julho. Obrigada à sua audiência. Vem chegando o No Ponto, servindo a notícia. Boa tarde.